Eu estou nesta manhã conversando com Camille Chamoni, consultora sobre bem-estar e comportamento canino. Nós aqui temos, no nosso programa, atendido diversas, solicitações do SOS Animais com relação à adoção de animais. E a maioria das pessoas adota os animais, mas o que vamos fazer com esses animais? Como ensinar, como não estressar e como nós também não nos estressarmos. Por isso, super importante a gente conversar com a Camille hoje. Bom dia, Camille.
Bom dia, Mirelle, querida. Que honra estar aqui. Obrigada pelo convite.
Imagina, a satisfação é nossa, porque creio que nós todos que somos apaixonados por cães, nós caímos naquela que o cão, claro, ele é da família, mas ele não é gente, né? Ele é um
Isso.
animalzinho e, como tal, ele tem que ser tratado. E aí eu não falo violência, eu falo tratamento. O que que a maioria dos tutores faz errado, Camille? Inclusive eu.
Mirelle, você sabe que o maior problema é realmente não tratar um cão como cachorro? Isso não é demérito nenhum, porque o cachorro é um cachorro e ele precisa ser entendido e tratado como um animal da sua espécie. Então, eu vou citar uns exemplos aqui que são comportamentos naturais dos cães, tá?
Sim.
Roer, fazer xixi e cocô onde eles têm vontade, quando eles têm vontade, cavar, latir, todos esses são comportamentos totalmente naturais dos cães. Então, se a gente quer ensinar para eles, se a gente quer que eles façam xixi, cocô no banheirinho, no lugar que a gente definiu, cabe a nós ensinar isso. Se a gente quer que eles roam, por exemplo, um osso de pet shop, não o pé da mesa, cabe a nós explicar isso. Então, o que falta mesmo é a gente dar essa orientação para o cachorro quando ele chega em casa, porque o cachorro chega, ele ganha a casa inteira, né, sem limites. Ele não é ensinado e depois as pessoas acham ruim quando ele começa a se comportar como cachorro, fazendo xixi em qualquer lugar, roendo os móveis, cavando o sofá e por aí vai, né? Porque aí a tragédia continua. Continua não, a tragédia começa. Mas pela falta de entendimento dessa espécie mesmo, que foi levada para casa.
Na verdade, quem tem que ser treinado somos nós, os tutores.
Sem dúvida nenhuma, eu falo em todas as minhas redes sociais que eu não educo cachorro, eu educo pessoas. E pessoas educadas, elas são empoderadas de conhecimento para ensinar o que elas quiserem para os seus cães. É assim que deveria funcionar.
Deveria, mas não é assim que funciona. Então, por favor, me eduque, porque às vezes a gente tem uma noção. Eu me dói a mão se eu tiver que dar uma palmada na minha cadelinha,
Ainda bem que dói.
porque me parece que eu tô judiando dela por uma coisa que não é culpa dela. Porque se eu ensinei ela desde pequena a morder minha mão, agora que ela tá um pouquinho maior e ela vai morder minha mão, não posso bater nela.
Nossa, é exatamente isso. Então, eu vou te contar a história um pouquinho do começo.
Isso.
Nós humanos, a gente possui, revestindo o nosso cérebro, uma camada que se chama neocórtex. O nosso neocórtex tem aproximadamente, assim, no máximo 20 bilhões de neurônios. Quanto mais neurônios existem no neocórtex, maiores são as capacidades cognitivas e a inteligência do indivíduo. Então, nós temos em torno de 20 bilhões. Os cães, eles têm em torno de 500 milhões, Mirelle. Então, olha só como que eles estão cá atrás, como que a inteligência deles está muito aquém da nossa. Então, se a gente quer ter um cachorro educado, cabe mesmo a nós educarmos sobre os cães para poder ensiná-los qualquer competência. Eu vivo ensinando para as pessoas, eu falo o seguinte: por que que somos nós aqui estudando o cérebro dos cães, dos gatos, dos chimpanzés, e não o contrário? Justamente porque a gente tem essa quantidade enorme de neurônios. Então, vamos usar ela em nosso favor. A gente não precisa de usar a violência para educar. A gente não precisa usar a força do braço, a gente só precisa usar a força do cérebro. Só que para a gente poder usar a força do cérebro, a gente tem que entender o cachorro. E eu sei que muitas vezes os cachorros eles são trazidos para dentro das nossas vidas na emoção do momento. Sabe, você viu aquele cachorrinho, tadinho, sofrendo na rua, você quis dar casa, comida, roupa lavada, amor para ele, pagar os boletos dele. Mas ter casa, comida, amor, roupa lavada e boletos pagos são circunstâncias que deixam nós humanos felizes. Se a gente pegar um cachorro que teve liberdade a vida inteira, vivendo na rua e colocar dentro de casa, esse bicho ele vai se estressar pelo encarceramento, porque a nossa casa fechada começa a funcionar como um cárcere. Privação de liberdade gera estresse. Então, a gente precisa mesmo criar na rotina desse animal situações que vão promover o alívio do estresse. Muita gente não para para pensar nisso. Me conta se você já parou para pensar nisso, Mirelle. Você já parou
Não.
para pensar que dentro da sua casa, o seu cachorro ele perdeu totalmente a liberdade de ir e vir?
Não, nunca pensei. Porque na minha casa, a minha cadelinha, ela vai onde ela quer,
Não,
né?
quando eu falo ir e vir para
Para
fora da
fora de
fora
casa,
para
eu não
fora de
tenho
casa.
pátio, né? Então, ela não tem para onde ir, a não ser que eu leve.
E, pois ela fica só dentro de casa, não é?
Sim.
Então tá. Privação de liberdade é um estressor enorme na vida de qualquer animal, humano ou não humano. A gente sentiu isso na pandemia, não foi?
Exato.
Né? Foi muito estressante. Agora imagina animais que vivem uma eterna pandemia. Mas não só isso. Os cães dentro da nossa casa, eles perderam a liberdade de ser quem eles são. Porque fazer xixi onde quiser, roer, cavar, latir, tudo isso é comportamento natural de cachorro. Só que dentro das nossas casas, se os cães se aliviam onde eles querem, eles são punidos. Se eles latem, eles são punidos. Se eles roem os móveis, eles são punidos. Se eles cavam o sofá, eles são punidos. Então, além de perder a liberdade de ser quem são, além de perder a liberdade de ir e vir, eles perderam a liberdade de ser quem são. E mais, não acabou, não. Eles, dentro da nossa casa, também perderam totalmente a liberdade de escolha. Porque um animal que vive livre, ele pode escolher se ele quer interagir ou não com quem entra no espaço dele. Ele pode escolher cavar um buraco no chão e se esconder lá debaixo da terra para se proteger do sol, da chuva, do calor. Ele pode escolher o que comer, revirar um lixo, matar um ratinho, por pior que isso pareça. Então, ele tem liberdade de escolha. Pensa dentro das nossas casas. Os nossos cães não podem abrir a geladeira e escolher a comida que eles querem. Eles não podem escolher nem o que comer, para falar a verdade, né? Em geral, eles têm que comer a mesma coisa todos os dias, de janeiro a janeiro.
Na
Eles não podem
verdade, a minha
escolher.
escolhe.
Ah, ela escolhe?
Escolhe.
Mas ela escolhe o que está na sua mão, né? Ela não consegue abrir a geladeira e fazer ali um filé parmegiana para ela, né?
Não, ela não gosta de filé, ela só gosta de carne inteira.
Ah. Mas olha, eu vou te dar um outro exemplo, então. Olha, dentro das nossas casas, os cães eles não podem escolher abrir e fechar a janela para iluminar e escurecer o ambiente, para esfriar ou para aquecer. Então, os cães eles são privados de tudo dentro da nossa casa que nos é muito caro. Você sabe que quando eu era mais nova, eu falava muito assim: ah, eu queria ter a vida dos meus cães, a vida deles é perfeita. Mas a vida deles é perfeita sob o meu ponto de vista de humana, que é ter casa, comida, amor, boletos pagos, sem precisar pagar nada por isso. Agora, se eu fosse viver a vida dos meus cães, eu fico pensando em perder liberdade de sair de casa quando eu quiser. Perder liberdade de interagir ou não interagir. Perder liberdade de fazer escolhas, não poder escolher a comida. Então, tudo isso é muito estressante e a gente não se coloca no lugar dos nossos cães justamente porque a gente espera que eles fiquem satisfeitos e se sintam gratos que a vida oferece, pela vida que a gente oferece para ele. Mas a banda não toca assim, sabe, Mirelle?
E como
E
que a
aí o que
gente.
que acontece? E aí os
Pois
cães ficam muito estressados.
é. Sabe que agora pensando enquanto tu falas, é bem assim. Embora o cachorro saiba ir lá e arranhar a porta porque ele quer sair, ele não tem. Se eu não abrir a porta, ele não vai sair, né?
Eles dependem 100% da gente.
Se eu não der a comida, ele não vai ter o que comer. Mas se eu deixar a ração e ele não quiser a ração, eu fico com pena e dou uma carne. Aí,
É.
dependendo da onde eu compro a carne moída, ela não gosta. E aí, obviamente, que eu já não compro mais naquele lugar porque eu sei que ela não vai comer. Então, a gente que tem que ser treinado definitivamente.
Sim, a educação, o conhecimento transforma as nossas vidas e as vidas dos nossos cães.
E o
E
que
eu
que a
falo que
gente
transforma.
faz daí?
Então, deixa eu te explicar uma coisa aqui, porque muitas pessoas não têm ideia desse estresse que os cães passam. Então, eu já te dei aqui alguns motivos para dizer que os cães são estressados. Quer dizer, os cães são estressados? Não, os cães, eles são potencialmente, eles têm uma predisposição enorme para se estressarem pelo estilo de vida que eles levam. Inclusive, você sabe que saiu um estudo no, na Universidade de Helsinki, na Finlândia. Na Finlândia, hein, Mirelle? País de primeiro mundo, não tem cão abandonado. Os cães não podem ficar sozinhos muito tempo dentro de casa, senão as pessoas perdem a guarda do cachorro. É assim que funciona lá.
Primeiro
Esse
mundo.
estudo na Finlândia mostrou que 70% dos cães finlandeses estão estressados, apresentam sinal de estresse. Agora, imagina num lugar onde o conhecimento acerca da espécie, ele é parco, né? E eu não estou falando isso com síndrome de vira-lata, porque moro no Brasil, nada disso. É porque a nossa realidade, ela é diferente da Finlândia. A gente não chegou no ponto que a Finlândia está ainda. Então, esse entendimento sobre a espécie é mais reduzido ainda. Então, vou te citar uns sinais claros, tá? De que os cães, eles estão estressados. O primeiro deles, o mais comum, é a dificuldade de aprender. Cachorro estressado não aprende. Um cérebro estressado não aprende. Igual acontece com a gente, né? Se nós estamos muito estressados, a nossa capacidade de focar e de concentrar fica muito comprometida. Então, esse é o primeiro sinal. E outros sinais, aí a gente chama isso de estereotipia comportamental, que são comportamentos que os animais fazem, que os cães fazem, que assumem um padrão repetitivo, compulsivo, que não tem nenhum objetivo. Então, por exemplo, latir excessivamente. Latir é comportamento normal de cachorro, a forma deles se comunicarem, mas se os latidos são excessivos, a gente classifica isso como uma estereotipia comportamental decorrente de estresse. O hábito de comer cocô de forma compulsiva, olha que coisa mais repugnante. Mas os cães, quando estão estressados, eles comem as fezes de forma compulsiva para tentar uma regulação emocional.
E
Que
o
mais?
vômito também?
Em geral, os cães, eles não comem vômito, eles comem aquilo que eles regurgitam.
Isso
É
é.
diferente. Isso é comportamento natural de cachorro.
É
Isso
normal.
não normal, não tem nenhum problema em regurgitar e comer de novo. Inclusive, as cadelas que estão no processo de desmame dos filhotes, elas comem e aí depois elas regurgitam e os filhotes comem. Isso é normal.
Ai, Jesus.
Olha para você ver como que é uma espécie diferente da nossa. E como
Sim.
elas merecem estudo por parte de quem tem cachorro? Concorda?
Concordo plenamente. Eu
E aí,
sempre achei
por.
que fosse uma coisa nojenta, mas eu não sabia que fazia parte, disso natural. Eu sei, por exemplo, que existem animais que se caçarem um gato, ou, perdão, um rato, no caso do gato, e levar para ti um presente que ele está te dando. Já o
Sim.
cachorro prefere brincar com o rato do que brincar só, não morder, não nada. Brincar acaba que mata o animal, né? E só. Não tem outra. Não sei se estou errada também, mas é a sensação que eu tenho.
Na verdade, os cães eles também matam para comer porque eles são animais de natureza carnívora, né? Cães são animais carnívoros. E na condição de carnívoros, o comportamento predatório é um comportamento do repertório comportamental natural deles, não tem nada de errado. Mas como os cães não, nunca os cães vêm para nossa casa e não precisam caçar, então esse instinto ele fica mais adormecido mesmo, né? Porque eles têm a comida garantida. Agora, se precisar comer para matar a fome, eles vão matar o rato e vão comer. Não, não duvide disso. Vão matar a rolinha, vão matar a pombinha, sabe? E vão comer.
É deles isso. Então não
É da
tem.
natureza deles.
É, porque na verdade eles são seres que não pensam, né? São inteligentes, mas não pensam. Eu digo que são inteligentes porque às vezes eles olham para a gente quando a gente está dizendo assim: por que que tu fez isso? Né? Eu já te disse para não fazer. E fica olhando com cara de coitados e a gente acaba amolecendo.
Eles têm uma inteligência que é diferente da nossa, vamos dizer assim, né?
Eles fazem a gente se sentir culpado.
Agora, então, eu vou te contar uma outra coisa. Você sabe que culpa não é uma emoção que faz parte do repertório dos cães?
Então, eles são
Que a
fingidos.
culpa. Não, deixa eu te contar uma coisa. Olha só, um animal, um indivíduo, para ele sentir culpa, primeiro ele tem que entender que aquele comportamento que ele fez foi um comportamento errado. Depois ele tem que entender que aquele comportamento que ele fez impacta no comportamento de um terceiro. Então ele tem que entender como é que funciona a mente de um terceiro. Para aí, então, entendendo a mente de um terceiro, ele criar os seus próprios comportamentos. Isso a gente chama de teoria da mente. O que é teoria da mente? É a capacidade de entender o que se passa na mente de uma outra pessoa, na mente de um terceiro. E só os primatas superiores, né? O que são primatas superiores? Nós humanos, gorilas e macacos, a gente consegue entender o que se passa na cabeça do outro. Então, dessa forma, a gente consegue sentir culpa. O que acontece com os cães é que muitas vezes eles fazem determinados comportamentos e eles são continuamente punidos por fazer aquele comportamento. Então, algumas vezes, quando o tutor já aparece com uma determinada expressão, né, uma expressão de que vai brigar com o cachorro começa a fazer comportamentos, né, através da sua linguagem comunicacional canina, dizendo para o tutor assim: por favor, não faça isso comigo, eu estou sentindo muito medo de você. Aí é nessa hora que ele abaixa as orelhinhas, que ele fecha os olhos, que ele tenta desviar o olhar. E muita gente interpreta isso como culpa, mas na verdade não é culpa. Na verdade, é o cachorro dizendo assim: por favor, não me maltrate, eu estou com medo de você.
Mas
Olha.
mesmo que a gente não maltrate?
Mesmo que não maltrate. Mas o que é maltrato? Vamos pensar: maltratar para a gente é agredir fisicamente, né? É punir de alguma forma que machuca. Isso no nosso entendimento. Mas
Sim.
para o cachorro, qualquer, tá? Qualquer situação que gere dor emocional, para ele é maltrato, gera medo. Então, muitas vezes, o tutor falar com uma voz mais alta faz aquele cachorro sentir medo. Eu entendo que o tutor não tá punindo, não tá gritando, não, quer dizer, eu entendo que o tutor não tá com a intenção de maltratar. Mas o que o tutor tá dizendo é uma coisa e o que o cachorro tá entendendo é outro, sobre a ótica, sob o ponto de vista do cachorro, aquilo é maltrato, porque ele está sofrendo.
Nossa senhora, a gente está completamente errado mesmo, né?
Sim, muito, Mirelle.
Ah.
Existe zero entendimento acerca do universo canino. Eu sempre falo que se as pessoas entendessem quem são os cães, elas seriam muito mais felizes. Porque quando a gente não entende, tem assim uma lacuna de comunicação muito grande e é difícil a gente ser feliz com aqueles com os quais a gente não consegue se comunicar direito.
Verdade.
Comunicação faz parte da boa convivência.
E uma coisa que agora me surgiu aqui, tá, eles não entendem, eles entendem que a gente está com um sentimento diferente, mas vamos dizer assim que eu esteja me sentindo mal fisicamente, doente, vamos colocar assim. Esses animais, eles têm sensibilidade de vir e ficar ou no colo, ou vem para perto, fica meio que, a impressão que dá é que fazendo um carinho, e isso é
Para
possível?
proteger, né? Muito, muito. Sabe por quê? Já existem estudos também mostrando que os cães, eles detectam os nossos padrões emocionais. Eles não conseguem detectar qual que é o sentimento que a gente está tendo, mas os nossos padrões emocionais, então, se a gente está com padrão emocional positivo, se um padrão emocional negativo, os cães conseguem detectar isso perfeitamente. O que a ciência fala é que eles sentem isso através dos odores que a gente exala. Então, por exemplo, num dia que a gente está muito nervoso, a gente tem uma liberação de adrenalina que é muito intensa. Os cães captam isso, né? Quando a gente está sofrendo, a gente pode ter liberação de outras substâncias no corpo que fazem com que os cães também captam isso e respondam ao nosso comportamento. Então, quando a gente está doente, né, está lá bem jururu, o nosso cãozinho deitado do nosso lado para ficar perto da gente é um tipo de entendimento dos nossos estados mentais. Isso se faz principalmente pelo olfato.
Que coisa impressionante o mundo animal.
Olha só, então eu vou te contar uma. Sem querer te interromper, já te interrompendo. Você sabe que os cães eles conseguem detectar uma colher de sopa de açúcar em uma piscina olímpica?
Eu não
É
sabia
incrível
disso.
isso? E por causa disso, eles são
É o
exímios
olfato, né?
detectores de. Sim, pelo olfato. Então, por causa disso, eles conseguem detectar se uma pessoa está entrando em crise de hipoglicemia ou em crise de hiperglicemia. E avisar, existe treino para isso. É possível treinar o um cachorro para isso.
É, a gente sabe, por exemplo, que treina os animais para drogas, para armas, outras coisas. Eu imagino que o treinamento não deva ser uma coisa muito tranquila também, porque já me disseram que para droga, por exemplo, o cachorro tem que conhecer, não sei se o gosto, não sei como funciona, mas a gente sabe que existem cachorros que são maravilhosos nessas situações.
Mas não, o treinamento ele pode ser de forma compassiva, não necessariamente o treinamento ele é com punições. É óbvio, a gente não pode dizer que não existe, existem pessoas que treinam cães com punições, porque existem, né? Inclusive isso nem existe endosso científico para essa prática, embora ela exista, mas é perfeitamente possível treinar um cachorro para detectar a mina, para detectar um tumor, para detectar COVID, para detectar hipoglicemia, sem usar punição, sem um treinamento tranquilo, sim. Agora, não deixa de ser, se a gente for pensar, né? Por que que se usa um cachorro para detectar mina? Porque se ele errar e a mina explodir, o prejuízo, entre aspas, é
Do
menor, porque
cachorro.
a vida do cachorro vale menos do que a nossa.
Isso é
E eu acho que isso não
complicado.
deixa de ser um abuso, não é?
Exato, exatamente. A gente falando do cachorro ficar privado da liberdade dele, adianta, e aí eu li no teu release isso, adianta deixar a televisão ligada, o rádio ligado? Resolve a gente fazer alguma coisa assim para ele se sentir menos sozinho ou menos preso?
Não, o que a gente precisa fazer mesmo, e aí eu sempre falo que todos os cães, eles deveriam vir com um manual de instrução, e nesse manual de instrução poderia ter uma única página com uma única frase dizendo o seguinte: todos os cães precisam passear diariamente e preferencialmente pela manhã, porque é justamente nesse passeio da manhã que ele ia poder movimentar o corpinho dele, produzir um monte de substâncias no corpinho dele que elevam os estados de bem-estar mental. Então, esse passeio de manhã deveria ser assim, obrigatório em todos os cães, né? E aí eu sei que algumas pessoas, ou muitas pessoas no passeio, e tentam compensar, né, isso de algumas formas, como, por exemplo, ligando a televisão. Só que esse é um erro, Mirelle. Sabe por quê? Nós humanos, a gente capta os vídeos da televisão numa frequência de 60 Hz. Na prática, isso significa que no intervalo de 60, de 1 segundo se passam 60 imagens. E aí a gente consegue ver aquilo como um vídeo. Agora, para o cachorro conseguir entender uma sequência de imagens como um vídeo, elas precisam de estar na frequência de 80 Hz. Então, em um intervalo de 1 segundo, passam 80 imagens. Só que na nossa televisão, a frequência não é de 80 Hz, a frequência é de 60. Então, os cachorros, eles não veem um vídeo, eles veem uma sequência muito rápida de imagens estáticas passando. Isso produz intensa estimulação visual. E qual que é o problema da estimulação visual? Se ela for pontual, nenhum. Ela é importante para gerar foco, para gerar atenção. Só que como a televisão fica ligada ali por horas, o cachorro fica sendo estimulado visualmente durante muito tempo e o corpo dele recebe cargas assim, cavalares de noradrenalina, que é um dos hormônios do estresse. Então, isso é muito prejudicial. Por esse mesmo motivo, a tela, ela estressa. Eu não sei se você já precisou trabalhar muito tempo na frente do computador. Quando você saiu, você estava, né, sem conseguir focar, sem conseguir concentrar, por causa dessa produção exagerada de noradrenalina, que também acontece nos cães.
Isso é comprovado, né? Que a
Isso é
gente não pode.
comprovado.
Se nós não podemos ficar horas na frente da tela do computador, ou mesmo da televisão, ou mesmo de fone de ouvido, olhando
Sim.
televisão, prejudica bastante. Imagina eles, então, que
Sim.
não
Prejudica
têm.
a cognição. A definição é essa. Deixa a pessoa menos inteligente. E o cachorro também, né?
Sim, porque ele vai ficar só com aquilo passando e ele não vai agir nem reagir para nada.
Sim, é. E aí, olha, somado a isso, lembra que eu falei que os cães, eles não têm liberdade de ir e vir, não têm liberdade de fazer escolhas, não têm liberdade de serem quem eles são? Isso é
Sim.
estressante. Isso já acumula um monte de hormônios do estresse no corpinho deles. E aí eles ainda vão ficar o dia inteiro na frente da televisão ou a manhã inteira, vão produzir mais hormônios no corpinho dele do estresse. E aí vai chegar no fim do dia, esse cachorro vai estar dando corridas malucas pela casa, latindo loucamente, mordendo todo mundo, né? E a pessoa fica: mas por que esse cachorro tá assim? Ele tem a vida que eu quero. Mas esse cachorro tá estressado, então o estresse dele tem que sair por algum lugar,
E
né? E vai sair pelos comportamentos.
se esse animal não sai, não assiste a TV?
Bom, não assistir TV deveria ser mandatório, porque TV ela produz hiperestimulação e estresse. Mas o que que o tutor pode fazer dentro de casa para poder entreter e desestressar o seu cãozinho? Atividades de faro. Olha que inteligente. O cachorro tem um super olfato, não é à toa, né? Enquanto ele está farejando, o cérebro dele está produzindo inúmeras substâncias que combatem os hormônios do estresse. Então, dentro de casa, em vez do tutor dar comida, por exemplo, no pote, o que que ele pode fazer? Ele pode espalhar a comidinha pela grama, ou ele pode pegar pequenos potezinhos, né, bem pequenininhos, e espalhar pela casa para o cachorro farejar a comidinha dele dentro de casa. E aí, dessa forma, ele vai estar sendo estimulado do ponto de vista cognitivo, que ele vai ter que pensar: cadê minha comidinha? Deixa eu caçar a minha comidinha, né? E ele vai estar utilizando o olfato, que é o sentido mais apurado dele e que produz relaxamento mental. Olha que lindo isso!
Sim, mas a pergunta que eu ia fazer, no fim, acabei não complementando. Se o cachorro, ele não passa na frente da televisão, até porque, graças a Deus, tem uma casa grande que o bicho pode ir, voltar e dormir a hora que quer, do jeito que quer. E ele dá essas corridas malucas igual. Por que que o animal faz isso?
Ele faz isso pelo estresse do encarceramento. É isso. A nossa casa, lembra que eu falei que a nossa casa é um cárcere? Então, que
Sim.
nós precisamos promover uma vida de menos encarceramento para os nossos cães? Lembra que eu falei que deveria vir um manual, o cachorro deveria vir um manual falando sobre o passeio matinal todos os dias? Então, os cães, eles têm que ter o passeio matinal com muita exposição à luz solar, né, durante a manhã. Eles têm que, dentro de casa, ter atividades que vão fazer com que eles manifestem os seus comportamentos naturais. Então, por exemplo, eu falei que os cães são carnívoros. Se a gente pensa em um carnívoro que vive em um ambiente natural, quando que esses carnívoros vão ganhar comida de bandeja? Assim, de graça? Nunca. Como é que eles evoluíram? Eles evoluíram durante todo o processo evolutivo deles, né? Milhões de anos, eles evoluíram caçando a própria comida. Então, o corpo dele está preparado para isso. Os genes desse animal carnívoro, predador, está preparado para isso. Quando a gente priva os nossos animais de manifestarem os seus comportamentos naturais, dando comida de mão beijada na bandeja, né, no potinho, a gente está induzindo o estresse pelo tédio. Então, o que que é muito legal da gente fazer em casa? Criar situações, criar oportunidades onde os cães podem, entre aspas, caçar a própria comida. Eu falo entre aspas porque, obviamente, a gente não vai colocar sei lá, um porquinho da Índia para o nosso cachorro caçar dentro de casa, pelo amor de Deus, nada disso. Mas a gente pode, por exemplo, pegar uma garrafa PET, fazer furos na garrafa PET e colocar a ração ali dentro e entregar para o cachorro. E aí o cachorro vai ter que pensar como tirar a ração de lá de dentro. Você concorda comigo que isso é totalmente diferente de entregar para o cachorro a ração no pote?
Completamente diferente.
E aí a gente está tirando o nosso cachorro do tédio dentro de casa, porque o tédio é absurdamente estressor. E o cachorro que dorme demais durante o dia de tédio, porque ele tem nada para fazer, né? Ele dorme de tédio, chega de noite, ele está sem sono. E aí ele dorme mal de noite. E o sono da noite, ele precisa ser de qualidade, porque só durante o sono da noite acontece a reorganização mental, acontece a retenção do aprendizado, acontece a regulação emocional. Então, se o cachorro dorme demais de dia e dorme mal de noite, no dia seguinte ele vai estar mais estressado, mais desregulado emocionalmente e vai ter esquecido tudo que você ensinou no dia seguinte.
Isso é muito interessante.
Isso é
E
neurociência, Mirelle.
pois é. E sabe que o sono deles é como o da gente. Se a gente não tiver o sono regular, também não funciona direito, né? Embora
Sim.
a gente tenha mais neurônios, basicamente é o mesmo treinamento. Eu acho que
Sem dúvidas.
definitivamente quem precisa ser treinado somos nós, os tutores.
Você está sentindo agora que você precisa ser treinada?
Estou.
Então, missão cumprida. Que bom, fico feliz.
Estou agora mais curiosa para saber por que que a minha cadelinha prefere brincar com uma garrafinha PET que faz um barulho danado do que brincar com os brinquedinhos que ela tem. Veja só.
Isso pode ser preferência individual, né? Os cães, eles preferem uma coisa ou outra, mas sem dúvida nenhuma, os cães, eles são mais felizes quando eles estão caçando a sua própria comida do que ganhando ela no pote.
Muito interessante. Vou começar a esconder. E ver se ela vai achar, porque
Ah,
ração
vai ser
muito
ótimo.
pouca ela gosta de comer. Nem
Mas
esses petiscos que a gente compra para cachorro não
eu
gosta.
vou te contar uma coisa, eu não sei nem se é muito popular o que eu vou falar, que é o seguinte. Imagine, Mirelle, que você tivesse que comer todos os dias a mesma coisa, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, durante décadas.
Não dá.
Como é que você se sentiria?
Não,
Péssima,
não
não
dá.
é? Pois é. Não existe na natureza nenhum animal que come todos os dias a mesma coisa. Então é esperado que chegue uma hora que o cachorro não aguente mais comer a ração, que ele está enfarado daquilo. Então aí é variar o padrão alimentar, é importante mesmo. E para isso existem os veterinários que trabalham com alimentação natural de cães e, né, e a vantagem da alimentação natural é justamente essa, poder variar o cardápio para que o cãozinho fique motivado a comer, porque a monodieta é muito estressante também para o cachorro.
É, para o cachorro e para a gente também.
E para gente, e para
Porque
gente.
se eu for comer, óbvio, a gente come arroz e feijão todo dia, mas varia as outras coisas. Mas se eu tivesse que comer só
Sim.
arroz e feijão todos os dias, certamente ia chegar um dia que ia dizer assim, ah, não aguento mais, né?
Sim.
E existem
É.
casos de animais que, aí eu volto a falar, que é o caso da minha, desde bebezinha, ela nunca gostou de comer ração. Creio que por onde ela nasceu, de onde ela nasceu, a mãe só comesse comida, mas a minha também não gosta de comida. Então, é muito estudo que a gente tem que ter desses animaizinhos, hein?
Mirelle, então deixa eu vou lançar uma sementinha na sua cabeça para você pensar, tá?
Sim.
Quando você é quando não, vou falar de você, não vou falar das pessoas em geral. Quando as pessoas estão estressadas, elas podem assumir dois padrões comportamentais: ou comer compulsivo para aliviar aquela ansiedade que elas sentem, ou o contrário, ou a anorexia, a falta de apetite total. Isso também acontece com cães. Cães, quando estão estressados, eles podem começar a comer compulsivamente, e aí pode vir até a gente chama isso do comer depravado, né? Que é o comer pedra, comer casca de árvore, comer cocô, comer parede, comer comida, né? Como se fosse um saco sem fundo, ou o contrário, ou então perder o apetite. Então eu acho que vale a pena você avaliar se. Como é que sua cachorrinha chama?
Marília.
Ai, que fofo. Se a Marília, ela não está estressada. Então, eu já vou te falar alguns sinais aqui que são, assim, bem característicos de estresse, tá? É, dificuldade de aprender, dificuldade de relaxar dentro de casa. Então, aquele cachorro que está sempre com um olho no peixe, outro no gato, sabe? Ele está deitado, mas se você levanta, ele vai atrás. Aquele cachorro que segue o tutor dentro de casa o tempo todo. Você entra no banheiro e senta no trono para fazer o número dois. O Totó tá lá, quer lá te olhar. Cachorro que late demais, sabe? Tá o tempo todo latindo, latindo, latindo loucamente. O cachorro que ao final do dia começa a ter crises de hiperatividade, correndo loucamente pela casa. Nossa, isso é um sinal assim bem clássico de estresse na tampa. É correr atrás do próprio rabo, né? De forma compulsiva, ficar caçando insetos imaginários, assim, não tem nenhum bicho voador e o cachorro tá lá, né? Caçando insetos imaginários ou qualquer outro comportamento que assuma um padrão compulsivo, repetitivo e sem nenhum objetivo. Você acha que Marília apresenta qualquer um desses sinais?
Acho.
É, então ela provavelmente está estressada.
Ela nasceu estressada porque desde bebezinha ela fazia isso,
Sim, o
sabe?
estresse ele pode ser apresentado em filhotes a partir de 4 semanas de idade.
É, eu peguei ela com 45 dias, ela já era estressada.
Ah, isso pode acontecer, sim, sem dúvida nenhuma, viu?
É a genética também, eu acho. Acho que talvez a gestação, porque assim como os bebês sentem a gestação da mãe, provavelmente os
Sem
cachorros também,
dúvida. É,
né?
e existem estudos mostrando que cães que vivem na rua, em situação de muita precariedade, eles estão sempre estressados, né, para poder sobreviver. O estresse existe para a sobrevivência. Só que aí existe um grupo de genes, a gente chama isso de genes do estresse. Sabe que quando o indivíduo vive estressado por muito tempo, esses grupos se ativam. E aí, o que que acontece, né? Então, vamos pensar aqui na mãe da Marília. A mãe da Marília vivia na rua e talvez o pai dela vivia também, eram dois cães estressados. E aí, quando houve lá, né, o cruzamento, o pai da Marília cruzou com a mãe da Marília e formou lá os filhotinhos, os filhotinhos, eles já nascem com esses genes do estresse ativados. Eles nascem com o gene do estresse ativados, mas se eles viverem em um ambiente que não é estressante, esses genes se desativam. Agora, se eles continuarem a viver em um ambiente que é emocionalmente desafiador, esses genes eles se mantêm ativados. Então, a genética ela tem um peso muito importante, sim, mas é o ambiente onde o cão está inserido que vai determinar se aqueles genes vão funcionar de um jeito ou de outro jeito.
Isso é,
Entendeu?
entendi. Bom, nós estamos falando com a Camille Chamoni. Ela é consultora sobre bem-estar e comportamento canino. Confesso que estou aprendendo bastante e definitivamente tenho que ser treinada. Então, Camille, eu gostaria que tu colocasse para os nossos ouvintes, porque a maioria das pessoas tem um animalzinho. O que que nós devemos fazer? Ou como nós podemos te encontrar também, né, para aprender, porque eu creio que quem realmente precisa de treinamento somos nós.
Mirelle, sem dúvida nenhuma, nós precisamos ser empoderados de conhecimento para a gente poder oferecer uma vida mais feliz para o nosso cãozinho e, consequentemente, vivermos uma vida mais feliz com eles. Porque enquanto eles estão estressados, é muito difícil a gente estar bem, né? Porque por causa dos comportamentos que eles fazem, por saber também que eles não estão bem. E agora, para os cães ficarem bem, né? Aí existe uma série de coisas que a gente pode fazer, mas eu vou dizer uma, tá? Uma que é muito importante. Se todo tutor puder passear de manhã bem cedinho com seus cães, né? Aproveita para fazer uma caminhada, vai ser bom para o tutor também, né? Praticar atividade física é muito importante, evita o sedentarismo, movimenta as articulações, movimenta os músculos. Então, fazer uma caminhada de manhã bem cedinho, preferencialmente com a rua vazia, deixando o cachorro farejar, marcar território à vontade, usando uma guia um pouquinho mais longa. Eu sei que quando a gente liga a televisão, né, então aparece algumas recomendações de alguns profissionais da televisão falando para usar guia curta, não deixar o cachorro farejar, mas eu tenho que dizer que, infelizmente, essas recomendações elas são desprovidas de embasamento científico, né? Que se a gente não aproveitar a oportunidade do passeio para proporcionar aos nossos cães, para permitir que os nossos cães manifestem seus comportamentos naturais, eles vão ter poucas oportunidades de se desestressar. Então, passear de manhã cedinho, rua vazia, deixando ele farejar à vontade, marcar território, rolar na parede, rolar no chão, isso tudo é muito importante. E aí volta para casa e, né, quando for dar comidinha para o cachorro, em vez de oferecer ela de graça no potinho, coloca ela dentro da garrafa PET ou coloca ela dentro de uma caixa de ovo e passa uma fita adesiva na caixa de ovo para o cachorro rasgar a caixa e tirar a comidinha de lá de dentro, ou na caixa de leite, ou na caixa de sapato, enfim, né? Criar oportunidades para os cães pensarem para conseguir se alimentar dentro de casa para tirar eles da situação do tédio. Isso já vai ajudar muito. Agora, se o cãozinho ele tem mesmo alguma questão comportamental importante, aí é importante buscar um profissional do comportamento canino, ou eu, ou qualquer pessoa que trabalhe da forma que eu trabalho, para poder resolver essa questão do cãozinho, porque se está ruim para a gente, que convive com um cachorro que é estressado e faz comportamentos inadequados, para um cachorro está pior ainda. Imagina, conviver com uma pessoa ansiosa é difícil, ser ansioso é muito pior, né? E aí, se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, eu estou nas redes sociais, Seu Bulldog Francês, no Instagram. Eu compartilho muito conteúdo de forma gratuita. Inclusive, na próxima semana, eu vou abrir, não, eu vou fazer a última edição da Jornada Transforma Cão. A Jornada Transforma Cão é um evento gratuito que eu faço, né, onde eu compartilho muito conhecimento acerca da educação neurocompatível para cães. O que é educação neurocompatível para cães? É entender como que o cérebro dos cães funciona para aí sim, a partir da perspectiva do cachorro, oferecer para ele uma vida de qualidade. Isso ajuda demais a tratar a ansiedade dos cães, sabe?
É seu bulldog francês, bem como se diz.
Do jeito que se diz, do jeito, sem americanizar nada, do jeitinho brasileiro, seu bulldog francês.
O bulldog com G mudo.
Não, bulldog com G-U-E.
GUE. Tá, eu gosto.
B-U-L, D-O-G-U-E.
Tá, é, porque a gente tem que colocar certinho. Então, aqui eu
Isso.
acho Instagram, acho Face,
Isso. E eu
InstaFace.
estou basicamente no Facebook e no Instagram, né? E muito do que eu sei, eu compartilho lá de forma gratuita. Seguindo o que eu ensino, não tem erro.
Que coisa maravilhosa. E isso funciona para cachorros de mais idade ou só a gente treinando eles de bebês?
Não, funciona para cães de qualquer raça, qualquer tamanho, qualquer idade. É claro que um cão filhote, como
É
ele
mais
está com o
fácil.
cérebro dele novinho, o cérebro funciona de forma muito mais rápida e o aprendizado é mais rápido, né? Mas um cão adulto também aprende, né? Então, eu, por exemplo, sou uma mulher adulta que estou beirando os 50 anos, estou estudando francês e estou aprendendo a falar francês e sempre comigo comunicar em francês. O que que isso significa? Isso significa que um cérebro que não é jovem mais também aprende. O mesmo se aplica aos cães. Curiosamente, nós não somos animais especiais, nós humanos. A gente só tem mais neurônios lá naquela camada mais externa do cérebro. Mas o nosso cérebro, o cérebro dos cachorros, funciona de forma muito parecida. Então, tanto nós quanto os cães conseguimos aprender, mesmo quando não somos mais novinhos.
Mal comparando, o nosso cérebro é uma casa, e independente do tamanho da casa, você consegue dormir, você consegue se alimentar, você consegue ir ao banheiro, independente do
Nossa,
tamanho da
arrasou.
casa, né?
Ah, você arrasou nessa metáfora. Eu vou passar a usar ela, Mirelle.
À vontade. Mas é basicamente isso. Muda o
Sim.
tamanho, mas casa é um teto com quatro paredes de todos os jeitos, não importa o tamanho. E
Exatamente.
isso alivia a gente também de pensar que nós todos somos iguais, seja os animaizinhos. O que eu acho uma judiaria é ver tantos animais soltos pelas ruas
Sendo
e sendo
maltratados, né?
maltratados. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que também os que não são soltos podem estar sendo maltratados sem a gente
Sim.
saber.
Você sabe, então vou te confessar uma coisa, Mirelle. Eu vejo que, por exemplo, uma família, quando ela decide não ficar mais com o cachorro que ela comprou, adotou, se ela pegar esse cachorrinho, selecionar uma nova família e colocar esse cãozinho numa outra família, onde ele vai ter a chance de um recomeço, eu acho isso tão digno. Agora, infelizmente, por causa desse preconceito, eu não posso doar o meu cachorro para uma outra família, porque vão me julgar assim, assado. E aí, muitos cães acabam sendo abandonados dentro de casa. Eles são sentenciados a uma prisão perpétua no quintal ou na área de serviço. Então, tem muito cachorro que está sofrendo dentro de casa. Por quê? Porque ele está sentenciado à prisão perpétua.
Exatamente, exatamente. Camille, o que mais tu julgar importante nos dizer, o microfone está à tua disposição, porque eu já estou em choque de saber quantas coisas a gente pensa que está fazendo certo e não está.
Você sabe que quando uma pessoa vem conversar comigo sobre cães, a pessoa sempre fala o seguinte: Camille, eu achava que eu sabia algumas coisas e que eu não sabia, mas eu não sabia que eu não sabia tantas coisas. Muita gente me fala isso, sabe? E aí é por isso que eu falo que ninguém perde por buscar conhecimento, sabe? O conhecimento, ele transforma as nossas vidas, não só a vida do nosso cachorro, não. Então, você viu aqui um pouquinho que a gente conversou, Mirelle, o tanto de revoluções aí que talvez eu provoquei no seu cérebro. Então, o que eu tenho para dizer é continue buscando conhecimento para transformar a vida da Marília e a sua vida também, que vai valer muito a pena, viu?
Pode ter certeza, e eu espero que essa entrevista também sirva para todas as pessoas que estão do outro lado do rádio e depois lendo e ouvindo no nosso site, que elas consigam também ter tirado uma conclusão, né, que vá melhorar a vida não só nossa, como dos nossos animaizinhos. Eu quero te agradecer imensamente, Camille, e deixar sempre à disposição nosso microfone para colocar aquilo que. Surgiu uma ideia, chama aí que a gente vai conversar mais vezes, porque tem outros assuntos além do estresse dos cães, né?
Tem muitos assuntos. Mirelle, eu adorei te conhecer, adorei conversar com você e estou aqui me colocando à sua disposição sempre que você quiser conversar sobre cachorrices.
Muito obrigada. Até a gente podia combinar, eu já combino no ar, assim, porque daí não tem como tu dar para trás, a gente fazer pelo menos uma vez por mês uma conversa
Vou
com
adorar.
qualquer assunto. Se para você ficar bom, para mim fica melhor ainda.
Para mim vai ser um prazer, Mirelle. Vou adorar, tá bom? Eu
Então
acho que
tá.
a gente precisa difundir ciência e comportamento canino é ciência.
É verdade. E difundir conhecimento também.
Sim, é
Porque a
verdade.
única coisa que não ocupa espaço na nossa vida é aquilo que a gente aprende.
Ah, arrasou, isso mesmo.
Muito obrigada, Camille. Prazer te conhecer e prazer falar sobre isso. Tá
O
bom?
prazer foi todo meu. Um beijo, Mirelle.
Outro.